Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, versos 13 e 14. Texto conhecido, dois versículos apenas para a nossa reflexão nessa noite. Diz a palavra. Mateus 5, versos 13 e 14. Amém? Todo mundo achou? Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-las debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos que se encontram na casa. Vamos orar? Senhor, lemos a tua palavra e agora que nós te pedir que tu venhas iluminar as nossas mentes e corações para que possamos receber de ti o recado para as nossas vidas. Usa-nos como instrumentos e que todos os irmãos e irmãs possam ser realmente tocados pela tua palavra e desafiados por ela. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. anos da IPI de Santa Cruz do Rio Pardo. É uma data importantíssima, é uma das igrejas mais importantes da IPI do Brasil, né? Uma igreja histórica que vem lá do presbiterianismo brasileiro. E conforme o tempo vai passando, a gente sempre tem que perguntar qual que é a relevância da igreja para a sociedade do seu tempo. E nós estamos vivendo naquilo que se chama de sociedade pós-moderna, que é um tempo muito diferente do tempo que eu vivi há 43 anos atrás aqui, com certeza para muita gente. Tem muita gente da geração pós-moderna aqui, que vai se identificar naquilo que a gente vai estar falando. É sempre importante a igreja se situar no tempo, entender o mundo em que ela vive, para poder ter a mensagem adequada e que possa alcançar as pessoas. Primeiramente, o que seria a pós-modernidade? O próprio nome diz, pós-moderno, ou a pós-modernidade é o dia seguinte do fim da era moderna. Portanto, só para recordar um pouquinho de história, né, a era moderna floresceu para alguns na Renascença, no século 14 e 15, e para outros no período do Iluminismo, no século 18. E o que aconteceu? Essa era marcou a confiança do homem na ciência, na tecnologia, no progresso, colocando o homem no centro do mundo. Segundo o escritor Daniel Salinas, diz assim que o otimismo da modernidade, a sua confiança na ciência, na tecnologia, no progresso, teve um golpe mortal na Primeira Guerra Mundial e depois Stalin e Hitler deram os últimos toques no sepultamento da era moderna e os filósofos e escritores deram um atestado de óbito dizendo que a razão mostrou que não podia resolver o problema do homem. Aí esse escritor diz que o vazio deixado pela modernidade nasceu a pós-modernidade. E o que caracteriza a pós-modernidade? Ela se caracteriza pelo rompimento das fronteiras sociais, o desmantelamento do sistema, quebra de tabus, nova moralidade, novos critérios éticos e a destruição dos sistemas de valores presentes nas gerações passadas. No mundo pós-moderno não existem absolutos, porque para os pensadores pós-modernos, os absolutos só trouxeram sistemas opressivos como guerras e campos de concentração. Os pensadores dizem que esta era é marcada pelo pluralismo, inclusive o religioso, e na religião. O pluralismo mostra que a salvação não tem um só caminho, mas tem diversos caminhos, é isso que eles defendem. Nenhuma religião tem o direito de se achar a única dona da verdade, diz isso, inclusive a respeito do cristianismo, é o que a pós-modernidade quer ensinar. Para o pensamento pós-moderno não existe verdade absoluta, pois a verdade é relativizada. Afirmam também que a geração pós-moderna é uma geração sem conteúdo, sem profundidade, que preza pelo hedonismo, que é o prazer a qualquer custo, pelo vazio existencial e pelo narcisismo, que é o autoculto. Eles têm o prazer efêmero, nada de sentimentos de culpa e nada de valores permanentes. É o mundo de hoje. Em linhas gerais, esse é o mundo em que vivemos, a era em que a Igreja, a IPI de Santa Cruz do Rio Pardo, está inserida nos dias de hoje. Diante disso, a pergunta novamente é feita: qual é a relevância da Igreja? Qual é a relevância da mensagem de Cristo para essa sociedade pós-moderna? E a resposta vem da velha história da Bíblia. Conta-me a velha história. Vem do Sermão da Montanha, especialmente nesse trecho que nós lemos, que afirma que a Igreja, mais do que nunca, precisa se posicionar como sal e luz nesse caos em que vivemos. A Igreja continua sendo o principal instrumento que Deus tem neste mundo para unir as coisas. A resposta para a indagação e a inquietude dessa geração pós-moderna não está no místico, não está no pragmatismo, mas sim em Cristo, e continua sendo em Cristo. E nesse sentido, mais do que nunca, a Igreja precisa resgatar três características básicas para ser sal e luz para essa sociedade. A primeira coisa que a gente destaca é que a Igreja precisa ser acolhedora. Com Cristo ou com Cristo, a Igreja precisa mais do que nunca exercer o ministério do acolhimento das pessoas desse nosso tempo. Estão inseguras, que estão fragmentadas, que estão confusas, que estão solitárias, que estão vazias, órfãs de valores. A gente pode falar que às vezes a pós-modernidade é mais sentida em cidades maiores, em grandes centros, mas com certeza em todas as cidades hoje nós temos a influência do pós-moderno. Há aumento do índice de suicídios, especialmente entre jovens. Em recente matéria da revista Veja, há 800 mil suicídios por ano no mundo. Um a cada 40 segundos. E o Brasil, há um grande alarme com relação ao suicídio, principalmente entre na faixa etária de 17 a 24 anos. Muita gente se matando por conta desse vazio existencial. Jesus ainda contempla essas multidões e chora ao constatar que as pessoas ainda são ovelhas que não têm pastor. E por isso, irmãos e irmãs, ele andava no meio das multidões, ou então tinha encontros privados com determinadas pessoas até no meio da noite. O catalão Ángel Castanheira disse o seguinte a respeito de Jesus: ele, Jesus, sabia o que era sentir o calor do meio-dia no deserto de Samaria, ou o frio da morte no quarto de um adolescente. Ele deixou-se tocar por uma mulher cerimonialmente impura e tocou intencionalmente num leproso isolado pela sociedade. Ele tanto sabia conversar com a pessoa mais culta como sabia conversar com uma mulher desprezada à beira de um poço. Ele tanto sabia participar dos grandes banquetes como sabia ficar 3 dias no povoado de Samaria comendo pão simples. Ele tanto sabia pregar para uma multidão como sabia atravessar o mar da Galileia para se encontrar um endemoniado gadareno. Ele tanto sabia falar para um publicano Zaqueu descer da árvore como sabia dizer para um príncipe do povo chamado Nicodemos que era necessário nascer de novo. Cristo rompeu barreiras e se encontrou com o descamisado da sua época, com a prostituta, com o fariseu, com os necessitados e com os aflitos. Ele amava essas pessoas e ainda as ama, e por causa do seu intenso amor para com o Pai e para com os homens, ele morreu na cruz. E a pergunta: quem são os desprezados de nosso tempo? Onde estão? O Sermão da Montanha nos ensina. Primeiramente, diz que nós temos que ter um amor pelos outros, independentes de ser nosso irmão, ou inimigos, ou simpatizantes. Está lá em Mateus 5, 38, 47, e diz que temos que amar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos, quebrando esses paradigmas dos costumes das pessoas do nosso tempo. Diz também que o nosso viver não pode ser só de palavras, mas de ação. Fala lá que a casa que é construída sobre areia é aquela que representa as pessoas que ouvem as palavras de Deus e não as pratica. Só fica na palavra, mas não tem ação na sua vida. E assim, Mateus 5,17 diz ainda que nós temos que ter uma prática de vida mediada pela compaixão. Bem-aventurados os misericordiosos. Ou seja, nós temos que, como igreja, nesses tempos, mais do que nunca, ir ao encontro das pessoas. Às vezes nós esperamos que as pessoas venham até nós, mas a igreja precisa sair, ir ao encontro e trazer as pessoas para Jesus. Esse é o ministério relevante da igreja para o nosso tempo, o ministério da acolhida. E você pode colocar tanta gente aí que está precisando de Deus, e nós estamos muitas vezes desprezando esse povo, seja por conta da vida, né? A vida moral, às vezes, que as pessoas levam. Nós rotulamos as pessoas, nós queremos conviver somente com os certinhos do nosso tempo, e não queremos ir ao encontro das pessoas que estão à margem. O ministério da igreja precisa ser de acolhimento, isso é importante. Segundo aspecto, e a segunda condição para a igreja ser sal e luz, é que ela precisa ser uma igreja restauradora. Além de acolher, precisa restaurar. E Jesus, mais do que nunca, nos ensinou o ministério da restauração, o ministério da cura. Ele dizia: os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes. E quantas pessoas Jesus curava e curou ao longo do seu ministério público e continua curando hoje? Doenças físicas, doenças espirituais, doenças emocionais. Hoje existem as chamadas doenças da pós-modernidade. Imagine, irmãos, doenças da pós-modernidade. E são elas, pode ser o mal de Alzheimer, que em função do aumento brutal da expectativa de vida tem surgido doenças degenerativas que não existiam um século atrás, com tanta incidência, agora estão aí presentes no nosso tempo. Transtorno obsessivo compulsivo, quem não tem o toque aqui? É doença da pós-modernidade. Síndrome de pânico, dependências de drogas e álcool. A dependência química, o álcool e as drogas é uma consequência do isolamento do sujeito. Como resistir lúcido à mesmice de uma vida vazia? E as pessoas enveredam para esse caminho. Aí vai, transtorno do sono, depressão. E a mais nova doença tem a ver com os equipamentos eletrônicos, chamado de nanofobia, a ansiedade provocada pela falta de conexão eletrônica. Gente que se adoece porque não consegue deixar de ficar conectado no seu celular, Facebook, WhatsApp da vida, constantemente preso, escravizado, tem gerado doenças. Essa doença chamada nanofobia, e assim por diante, algumas doenças do nosso tempo. É claro que a medicina tem respostas para tudo isso, mas a igreja precisa exercer um ministério de restauração das vidas, trazer as vidas para Jesus E a gente sabe que o Senhor, Ele é rico e poderoso para curar as nossas doenças, as nossas dores, as nossas feridas, porque Ele fez isso tudo na cruz do Calvário. A igreja, na verdade, alguém já disse que é um grande hospital. Mas para restaurar, precisa ser para restaurar, não pode ser para adoecer mais. É importante que a igreja, mais do que nunca, desenvolva esse ministério. Ela precisa ser comunidade terapêutica, onde a vivência relacional, a solidariedade, o perdão, o amor possam curar feridas, memórias amargas, ressentimentos. Isso é possível ser curado pelo amor que deve se desenvolver na vida das pessoas. Enfim, é o que Jesus fez. Quando você lê o Sermão da Montanha, logo após, quando ele desce do monte, texto lá em Mateus 8 diz que ele, um leproso veio ao seu encontro e foi restaurado. Depois, o centurião pediu para Jesus ir à sua casa, pois o seu criado estava enfermo, lá em Mateus 8, 6. E o que Jesus disse para o centurião é emblemático. Para a igreja de hoje, para a nossa vida, Jesus disse para ele o seguinte: eu irei e lhe darei saúde. Ou seja, Jesus continua sendo o Senhor dos Senhores, capaz de curar as nossas enfermidades. Você tem que crer nisso, amém, irmãos? Amém? Em terceiro lugar, já para encerrar, para ser sal e luz, a igreja, além de ser acolhedora, restauradora, ela precisa ser vivificadora. A sociedade pós-moderna, como os irmãos percebem dia após dia, produz morte. Nós estamos vivendo índices altíssimos de violência. Aí os irmãos sabem disso. Os programas que retratam a violência, os Datenas da Vida, é o que dizem, né? Estão faturando alto aí com o caos e com a morte constantemente. Isso está acontecendo, a violência acentuada. De fato, a sensação é que a violência aumenta. Não sei como está aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, nas grandes cidades isso é muito visível, mas a gente tem notícia que em todos os lugares a coisa está ficando difícil. Por que isso tem acontecido? Por que tem aumentado tanto a violência? É porque a sociedade pós-moderna, na sociedade pós-moderna, o outro não é valorizado. Pelo contrário, o individualismo impera. A vida é descartável. Os obstáculos para a ascensão social precisam ser removidos a qualquer custo. Nós vivemos um grande mar de competição. As pessoas querem atropelar umas às outras. Se a pessoa não consegue ter os bens, trabalhando, vai tentar de outra maneira. Nem que seja a custo, ou a custo da vida das pessoas. No meio de tudo isso, no meio de tanta morte, tanta destruição, a igreja tem a palavra da vida. Efésios diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. João 10, 10 diz que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, disse Jesus. Ou seja, a mensagem da vida precisa ser proclamada pela igreja no nosso tempo, mais ainda nesses tempos de grande e intensa violência. E sem falar no assunto agora, a questão do aborto, aí a luta que está sendo travada por aqueles que querem a descriminalização do aborto, com a igreja e com aquelas pessoas que entendem que a vida precisa ser preservada, a igreja mais do que nunca tem que levantar a sua voz. Há muitas igrejas levantando a sua voz contra essa possibilidade absurda da liberação do aborto indiscriminadamente. Nós temos a mensagem da vida, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E precisamos proclamá-la nesse mundo pós-moderno, onde a morte e a destruição imperam. Nós temos aqui, irmãos, concluindo, gerações que viveram a modernidade e gerações assustadas com esse tempo pós-moderno. Com certeza, aqui nós temos as gerações. Há muitos conflitos, principalmente entre pais que são oriundos da modernidade e os filhos pós-modernos de hoje. Os pais sabem do que nós estamos falando, quem tem pai adolescente, né? Jovem. Até esses dias eu ouvi numa tira até cômica, nós lembramos do caso dos meninos da Tailândia lá que ficaram na caverna lá, tendo pão, pois foram resgatados, uma coisa que chamou a atenção do mundo. Aí disse que todos os meninos saíram e foram ser tratados, analisados, e aí um deles foi constatado que ele deveria estar com algum problema, porque ele só queria ficar no quarto, não queria falar com os pais e só queria saber dos amigos. Aí a conclusão, ele estava normal. Ou seja, a normalidade é ficar isolado, não falar com os pais, estar só conectado com os amigos. Isso foi uma tirada que foi colocada aí acho que numa das revistas aí, de circulação. Ficaram tão preocupados, mas ele está normal, porque nada mudou. Ele continua não querendo falar com os pais, nem saber somente saber dos amigos, né? E viver isolado. Esses conflitos de hoje, irmãos, precisam ser enfrentados. Acima de tudo, existe o conceito da igreja missional, a igreja que precisa ser relevante para a sua comunidade, para o seu tempo. E nesses 129 anos da IPN Santa Cruz do Rio Pardo, a nossa oração é que ela continue sendo sal e luz para esta cidade, para que continue trazendo vidas aos pés de Jesus, enfrentando os desafios e vencendo em nome do Senhor Jesus. Amém?